Ajuste o seu marcador temporal. Está começando o Meia-Noite do Século.
Boa noite, começando mais um programa Meia-Noite do Século. E hoje a gente vai falar sobre fake news. Para o programa de hoje, eu vou contar com a presença da Lilian.
Oi, hello Brasil.
E hoje a gente vai contar também com a presença de um convidado especial, que é o Marcel Gugoni. Marcel, você dá o seu olá e, como você é novo aqui, já pode falar um pouco de você, o que, que você pesquisa e por que também, né, você pesquisa fake news, né, você está aqui para falar disso. E pode falar como é que você chegou nas fake news.
Prazer, pessoal. Prazer, Everson. Prazer, Lilian. É um prazer estar aqui. Também um prazer aos ouvintes poder falar sobre esse tema tão caro, tão interessante, tão novo, atual. Eu sou Marcel Gugoni, eu sou jornalista de formação, mas minha atuação profissional hoje é como editor de livros didáticos. Eu trabalho com edição de livros didáticos de língua portuguesa, então, apesar de eu ter ido fazer jornalismo como uma primeira graduação e ter feito uma segunda graduação em história, eu fui estudar língua portuguesa por motivos profissionais e acabei me apaixonando por uma área específica, que é a área da análise do discurso. Dentro da área da análise do discurso, eu fui para o ramo da análise do discurso de linha francesa, que tem aí grandes fundações na filosofia francesa. E essa área da análise do discurso de linha francesa me permitiu me aproximar desse objeto, que são as fake news, que eu analiso de um ponto de vista que não é exclusivamente linguístico. Ele é essencialmente discursivo, então ele envolve aí uma intersecção do discurso tomado como um ato de fala e também como uma interação social e também como um ato de fala numa interação social em um dado espaço de poder. Dessa imbricação, as fake news surgem como um objeto curioso, porque várias áreas do conhecimento, como a comunicação, o marketing, mesmo a economia e até o direito, mais recentemente, têm olhado para esse fenômeno do ponto de vista das fake news como falsidade, como engano, como mentira. E esse objeto que eu fui analisar, eu descobri que ele não é só uma notícia falsa, como a gente geralmente traduz esse nome. Então, eu vim aqui para contar um pouco sobre essas descobertas dessa dissertação que eu produzi no programa de língua portuguesa da PUC de São Paulo, e também para falar um pouco mais sobre as fake news de um ponto de vista histórico. Acreditem, não é fake news. Elas estão com a gente há mais tempo do que a gente imagina.
Então, assim, só pra gente aqui derrubar qualquer barreira que o ouvinte possa pensar aqui, que possa ser criada aqui, né, a fake news, né, toda pessoa, ela tá sujeita a cair em fake news, né?
Sim.
Ela não é uma questão acadêmica, que você tem um diploma, você não vai cair em fake news, porque você é inteligente, só quem não é inteligente pode cair numa fake news.
Exatamente, Everson. A fake news, ela tem um componente ardiloso, que é uma aparência de veracidade, uma aparência de notícia. Assim, para definir a fake news, a gente não precisa de um trabalho acadêmico tão longo, porque hoje em dia, muitos de nós, a gente se depara com as fake news e a gente já fica com o pé atrás, falando, eu acho que isso é falso e o ideal, e faz parte da educação midiática, e é uma coisa que a gente tem olhado com mais carinho nos últimos anos na produção de livros didáticos, no ensino de língua portuguesa, para esse componente da educação midiática, que é vamos chamar de um pensamento consciente, uma leitura criteriosa de todos os textos que a gente vê no dia a dia. Essa educação midiática, quando a gente olha para fake news, a gente fica com esse pé atrás e vai fazer o passo 1 fundamental, que é, deixa eu pesquisar para ver se alguém mais deu isso aqui que estão falando que é incrível, maravilhoso, que é um assinte, que é horrível, que é chocante e tudo mais. Então a fake news se imbui dessa aparência de veracidade. Geralmente ela parece uma notícia, uma reportagem, mas a gente vai ver ao longo dessa conversa que nem sempre é o caso. A fake news nem sempre é notícia e, o que é mais interessante, ela nem sempre é fake. A gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho, mas a sua pergunta dizia sobre como é que a gente se depara. Precisa ser especialista? O ideal é que a gente se aproxime com um pensamento crítico de qualquer texto que a gente lê. Seja ele um texto veiculado por um jornal do qual a gente confia, porque a gente olha para esses jornais e eles dizem: nós somos plurais, nós somos isentos. E a gente da área de estudos da linguagem olha para isso e pensa: ninguém é isento, nem a língua. O uso da língua já denota um posicionamento. Então, todo mundo que se diz isento tem um posicionamento. Se dizer imparcial é ser parcial em um dado sentido, né, em um dado posicionamento. Então, todas essas ideias ajudam a olhar para as fake news com algum critério, com algum cuidado. Por que que eu estou dizendo isso? Porque qualquer um de nós está sujeito a cair. Mesmo o mais estudado, mesmo a pessoa mais criteriosa, mesmo a pessoa com melhor senso crítico, a pessoa que leu mais livros, tanto quanto a pessoa que não leu livro nenhum, tanto quanto a sua tia do Zap, o seu tio do churrasco, e todo mundo que está nesse espaço público conversando e agindo politicamente, está sujeito a ser alvo de uma fake news. Justamente porque elas são ardilosas, elas são feitas para isso. Elas são criadas para se passarem por verdade.
Certo. Então, assim, eu vou começar até compartilhando aqui, eu vou perguntar para a Lilia também, já vai pensando aí, Lilia, se você já caiu numa fake news que pode compartilhar com a gente. Eu vou dar o exemplo de uma que eu caí, né, que aconteceu comigo. Como eu sou licenciado, né, eu tenho que estar atento aí. Licenciado é quem está apto para dar aula, né, ser professor. Então, o que aconteceu? Era uma notícia sobre uma alteração num artigo da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E naquele momento, realmente estava havendo uma discussão sobre a LDB no país, e aquela notícia, ela trazia as alterações. Só que o site, ele tinha manipulado a constituição da LDB, a ordem dos artigos, e tinha alterado a ordem para uma primeira versão, uma versão da LDB que nem tinha sido aprovada, sabe? E assim, é um estatuto jurídico, né? A Lilia é advogada, ela não sabe todas as leis de cor, né?
Quase, quase.
Ela tem que ir lá conferir, e eu conferi, só que, né, o negócio tinha sido capcioso de verdade, né? Eles tinham realmente trocado para enganar as pessoas. E eu, né, já fiquei puto da cara, falei: olha só o que o governo tá fazendo, tá trocando esse artigo aqui. E no mesmo dia saiu no jornal que essa notícia falsa estava se espalhando. O próprio Ministério da Educação teve que reverter essa notícia aí, e eu tinha sido uma das pessoas que tinha contribuído para propagar essa notícia falsa. Assim, consegui ver no mesmo dia e tal, fui lá, apaguei, mas mesmo assim já era tarde e tinha caído, né? E aí, Lilia?
Então, esse gatilho me veio hoje à tarde, por quê? Porque eu tava lendo a tese do Marcel, e lá no meio tem uma referência do... Como é que é? Alguma coisa da Google... Não é Gugoni, da... Como é que é o nome daquele italiano que fez o livro que a gente leu hoje? Da Empoli?
O da Empoli. Engenheiros do Caos, né? Engenheiros do Caos.
Então, aí eu fui ler esse livro. Nossa Senhora, que livro. Leiam, todo mundo que tá ouvindo. Termina de ouvir, procura aquele caminhão do PDF que sempre cai e cata esse PDF, tá? Que ele cai direto os caminhões aí, vocês podem pegar. Maravilhoso esse livro. E aí, qual foi o gatilho? Sabe, em 2013, assim, que tinha uma treta de uns 20 centavos? Que tinha uma certa senhora que deveria ser retirada de certos cargos? Caí nessa fake news, gente. De que daria certo tirar essa senhora desse certo cargo. Caí bonito, caí dando cambalhota ainda. Guspi bem pra cima, foi no meio da minha testa.
Você sabe, Lilian, que tirar essa senhora do cargo que você tá falando é uma das fake news que eu analiso no meu trabalho, e ela é uma das fake news muito prolíficas. Só pra falar um pouco do meu trabalho, não quero entrar em muito detalhe da dissertação, daqui a pouco ela tá nas bibliotecas digitais, provavelmente na biblioteca da PUC. Se o ouvinte quiser procurar e ler, eu posso oferecer, entre em contato comigo, com o Everson, com a Lilian, a gente manda o PDF pra vocês lerem a dissertação. Mas
eu já espalhei a palavra, já espalhei a palavra do Marcel aí pra todo quanto
é. Maravilha, eu agradeço muito, Lilian. A deposição dessa senhora do cargo é a primeira fake news que eu analiso, porque no trabalho, em termos metodológicos, eu preciso escolher. A gente tem tantas fake news por aí que não dá pra gente tratar de todas. E mesmo que eu quisesse tratar de todas, publicando o trabalho em 2021, sem considerar a pandemia, como eu fiz, as fake news de lá já estão velhas. Então eu defini um critério, botei uma data lá e falei, só vou olhar uma fake news política por ano entre 2016 e 2019. E as fake news que bombaram em 2016 foram justamente as fake news relacionadas à deposição dessa senhora do cargo. É, você vê que esse trabalho de ataque à imagem de um sujeito, qualquer que seja ele, de qualquer posicionamento político, é um dos pilares fundamentais das fake news, pelo menos dessas que a gente vê de cunho político. Há muitas coisas que talvez possam ser atribuídas como fake news, que não necessariamente são. Elas podem ser um boato, uma fofoca, uma mentira, mas toda fake... E aí elas são inofensivas em algum grau. Claro que um boato inofensivo a respeito de tratamentos ineficazes de saúde pode ser prejudicial no nível individual, porque pode estragar a saúde, tirar a vida de um sujeito em última instância. Mas essas fake news políticas, de modo geral, eu trabalho com a ideia, com o pressuposto de que toda fake news tem um potencial político. Em outras palavras, toda fake news é sempre política, mesmo que ela diga que ela não é, ou mesmo que ela se refira a outra área, né, uma área de saúde, por exemplo. E nesse período de 2016, as fake news que mais bombaram foram essas que davam conta de insuflar um certo lado, uma certa parcela da opinião pública em prol da deposição dessa senhora. Então essa é a primeira fake news. Então, e aí surgem termos como todos os deputados do partido dessa senhora vão deixar o cargo, vão abandonar os cargos se ela for deposta. E assim, a gente sabe que, olhando em retrospecto, tá cada vez mais claro que foi um golpe político, parlamentar, judiciário, né? Mas a deposição dela também tem um ataque, um componente verbal, de modo de articulação desses discursos, que é uma violência contra a figura dela, particularmente, por ela ser mulher. Isso é horrível, horrível. Mas as fake news usam isso a torto e a direito, e para atacar não só mulheres, para atacar deputados e senadores de esquerda, para atacar políticos, para atacar profissionais do segmento de direitos humanos, sejam eles profissionais de ONGs, de organizações não governamentais transnacionais, enfim. Muitos grupos usam as fake news, sobretudo aqueles mais extremistas, e eu digo mais extremistas sem jogar nem para um lado nem para o outro, porque acontece em todos os campos do espectro político, quando a gente está falando de extremismos, é de usar as fake news com a maior violência possível.
Bom, então deixa eu já te perguntar uma coisa que me deixa indignado, porque volta e meia, né, tem uma notícia em algum jornal, em alguma coisa, que o fulano lá, qualquer líder político, e fala uma coisa que... Tem vídeo dele falando o contrário, dele sendo contra e tal. É uma mentira. É uma mentira deslavada. Se a pessoa tá mentindo na minha cara, só que o jornal usa a expressão fake news e isso me deixa indignado, porque eu considero... Cara, é uma mentira. Você tem que falar que ele mentiu. Mas eu acho que isso também é um problema, porque a palavra fake news, né, essas duas palavrinhas, elas dão a ideia de ser uma notícia falsa, né? Pela tradução e tudo mais. Só que fake news hoje a gente pode considerar que é um conceito que envolve uma série de situações, né? Envolvendo informação, informação verdadeira, informação meio verdadeira, né? A utilização de uma informação verdadeira para um viés falso. Então, pode falar melhor sobre isso? Assim, por que que, às vezes, né, a própria imprensa ou tudo mais reluta em falar que é uma mentira, né? Ou até em outros casos, mesmo que não for mentira, uma meia-verdade, e usa a expressão fake news? Porque está no momento? O que que é isso?
Certo. Eu vou começar, então, de trás para frente a responder essa pergunta e vou dizer um pouco... em primeiro lugar, sobre esse conceito de fake news. Primeiro a gente separa um pouquinho do que é o fake e do que é o news. Geralmente a tradução literal notícia falsa, ela é usada para tratar de fake news, mas tratar fake news hoje em dia como notícia falsa pura e simplesmente é uma decisão conceitual imprecisa. Sim, há quem trate o conceito de fake news, muitos estudos da área de comunicação vão por esse sentido, inclusive, que é de tratar como artigos jornalísticos intencionalmente e comprovadamente falsos com a finalidade de enganar os leitores. A finalidade de enganar os leitores, ela está presente em toda fake news. Acontece que há do ponto de vista dos estudos da língua, falar de intencionalidade é uma coisa um pouco complicada, porque a gente nunca sabe qual é a real intenção do enunciador. A gente só toma contato sempre com o enunciado que esse sujeito produz. A gente não está dentro da cabeça dele. A gente só vê o texto que ele produz. E aí, por texto, estou falando várias coisas, tá? Não só o texto escrito, mas também o texto não verbal, o texto que mistura verbal e não verbal, enfim, o texto imagético, né? O iconotexto que a gente chama. Então, produzir uma fake news, hoje em dia, é muito fácil, dado o conjunto de ferramentas técnicas que a gente tem à disposição para alterar uma foto, para tirar uma foto de contexto, para manipular um print de uma postagem, ou mesmo para alterar um texto. Você copia um texto de um site, põe em outro site e modifica coisas dele, ou mesmo quem conhece um pouco de navegação e de uso dos navegadores na internet pode entrar no código-fonte, alterar o texto, tirar um print, né, alterar os textos no código-fonte naquele navegador. Você não muda o servidor, o original, mas você pode tirar um print e compartilhar esse print. É muito fácil manipular coisas com os computadores. Entretanto, como a gente não consegue ver intencionalidade, a gente só consegue ver qual é o posicionamento que está inscrito naquele texto, qual é o posicionamento que transparece daquilo que a gente está lendo, né? A questão da ideia do comprovadamente falso, isso é fácil descobrir, porque hoje tem se proliferado no mercado da mídia empresas que são dedicadas a prestar serviços, né, de checagem de notícias. Então são sites noticiosos focados, que tem como um trabalho exclusivo de pesquisa e confirmação ou refutação de dados factuais. E aí, qual o problema desse conceito de fake news traduzido literalmente como notícia falsa? O problema é que nem sempre, como eu disse, nem sempre a fake news é falsa, porque ela pode ser verdadeira em um dado momento e você muda o contexto e ela se torna desinformação. E nem sempre ela é notícia. Porque se a gente vê uma fotografia, uma postagem de alguém, um texto na internet, um artigo, não precisa ser notícia especialmente. Por que essa diferença é importante? Eu toco nesse ponto da notícia. Porque do campo em que eu fiz esses estudos, da área dos estudos da linguagem, a gente tem o conceito de gêneros do discurso. É um conceito antigo, já do começo do século XX, postulado por um russo chamado Mikhail Bakhtin, que tem um trabalho de literatura. Né, trabalho focado na literatura. E a ideia de gênero é a ideia que a gente usa, a ideia corrente hoje em dia de gênero do discurso e mais recentemente de gênero textual, é a ideia que a gente usa no ensino da língua. Porque o gênero é tudo aquilo que a gente toma contato nas nossas atividades cotidianas. A gente não produz um texto como uma narração, uma dissertação. A gente produz um texto opinativo, uma reportagem, um texto literário, uma propaganda. Esses últimos são gêneros, né? E os gêneros circulam socialmente, eles têm funções sociais perante a sociedade, funções sociais, funções de interação, ele define um pouco o papel dos sujeitos envolvidos nessa troca verbal, nessa comunicação. Essa ideia de gênero faz com que o termo notícia seja impreciso, porque a fake news não é só o gênero discursivo, nem o gênero textual, notícia. A notícia é um gênero diferente do gênero reportagem, é um gênero diferente do gênero anúncio de propaganda, é um gênero diferente do gênero artigo científico, ou mesmo coisas como verbete de dicionário, verbete de enciclopédia, enfim, textos literários. São todos gêneros diferentes.
Um tweet, uma postagem na rede social.
Exatamente. Esses gêneros, eles podem ser colocados de diferentes maneiras, sobretudo esses gêneros que circulam nas esferas cotidianas e nas esferas da mídia e no campo político, esses gêneros podem estar muito sujeitos à interpelação das fake news, a deturpação desses gêneros para que a fake news produza o seu sentido. E o sentido é esse, é de enganar o leitor, é de manipular uma ideia que esse leitor tem a respeito de algum assunto, ou mesmo de eliminar a capacidade de resposta dele. Eu quero trazer, então, para fazer essa definição, uma ideia de dois pesquisadores portugueses, o João Figueira e o Silvio Santos. Não confundir com o Homem do Baú, tá bom? Esse Silvio Santos é pesquisador de Coimbra.
Imediatamente, a minha cabeça, quinta série, já largou um
baú. Exatamente. Esses dois, o Figueira e o Santos, eles incluem as fake news como parte de um problema maior de desinformação. E aí, a desinformação para eles é o seguinte: é toda informação que é divulgada com a consciente intenção de causar prejuízo. Então, uma vez mais, esse conceito, que também é da área de ciência da comunicação, ele não, para nós, principalmente da AD de linha francesa, que é esse campo ao qual eu filio a minha pesquisa, a gente não pode falar de intenção, mas de posicionamento. Então eu já quero deixar essa diferença aqui, porque o posicionamento é tudo aquilo que um enunciador mostra no discurso. Às vezes ele nem mostra, fica implícito, mas ele está sempre, todo enunciador, quando enuncia algo, quando enuncia o seu discurso, enuncia sempre baseado, por mais que se tente maquiar ou velar ou esconder esses elementos, sempre tem alguma doutrina, alguma escola, algum partido, alguma teoria, alguma tendência a qual esse sujeito se filia quando ele enuncia. Então, basta que eu use o termo companheiros para se referir como vocativo a vocês e vocês talvez possam dizer, olha lá, ó, cara, olha lá, já sei qual é o seu partido. É o uso de uma palavra muito simples, mas que na nossa realidade social, no nosso cotidiano, das trocas verbais que a gente convive por meio do espaço público, né, das trocas verbais por meio das redes sociais e tudo mais, a gente é capaz de atribuir esses significados e sentidos, e isso nos coloca num determinado posicionamento. Mas aí você pergunta também sobre como é que a gente pode olhar para isso do ponto de vista da mentira, né? E aí, o porquê que a mídia não usa o termo mentira para tratar de uma coisa que é tão flagrantemente mentirosa como os discursos do mandatário atual da nação? Em primeiro lugar, Emerson, eu acredito que existe um pouco de dedo, assim, um pouco de preocupação da própria imprensa em atribuir como mentira. E aí é uma prática puramente jornalística. Eles não chamam de mentira, porque há sempre uma suspeição de que o sujeito enunciou alguma coisa. E o modo de produção das notícias hoje em dia, os jornalistas não têm muito tempo, aliás, tem cada vez menos tempo para pesquisar, para apurar muitas coisas. Então, muitas vezes, é só por uma questão de o jornalista se eximir de criar um juízo de valor. E o termo mentira, embora eu use esse termo no meu trabalho, esse termo mentira na imprensa ele é pesado demais para se referir a enunciados políticos. Porque o jornalismo político, em grande parte, é voltado a reproduzir aspas, né? É o jornalismo declaratório, não o jornalismo investigativo. É o jornalismo que pega uma declaração de um e pega uma declaração de outro e a notícia confronta essas duas declarações e o leitor que tira sua conclusão. Usar o termo mentira gera uma carga de valor opinativo que os jornais talvez queiram se eximir de colocar nos seus textos. Por N razões que talvez não venha ao caso a gente discutir aqui. Mas essa ideia de mentira, e isso é uma coisa importante para a gente pensar fake news, a mentira, de um ponto de vista filosófico, sempre tem que partir de alguma coisa. E essa coisa tem que ser a verdade. Porque para mentir, o mentiroso ele deve ter uma clara ideia da verdade que ele está tentando esconder. A mentira, de modo geral, na minha pesquisa, eu estou tomando como um ato de linguagem que está puramente calcado na realidade. E depende de uma ação, que é a ação do mentiroso, para obscurecer essa verdade. A verdade sempre está lá. A verdade é inerente à realidade. A verdade existe, queremos nós ou não. Mas a mentira depende que alguém haja para encobrir essa verdade. E o mentiroso sabe que ele está encobrindo essa verdade. Então, para fazer isso, para a mentira superar a realidade e ser interessante para o mentiroso, ela tem que sempre convencer mais do que a realidade. E aí a Hannah Arendt vai dizer que o mentiroso ele tem sempre uma grande vantagem de saber de antemão o que o seu interlocutor deseja ou espera ouvir. E aí o interlocutor age nesse sentido, para obnubilar a verdade. Acontece o seguinte, se a gente olha para a mídia hoje em dia, e aí isso remonta à primeira parte da sua pergunta, Everson, A gente observa que há dois grandes embates conceituais em torno da definição da ideia de fake news, o que é uma fake news. De um lado, a gente tem certos líderes políticos, uma parte deles populistas, quase todos extremistas, usa a ideia de fake news para qualificar tudo aquilo que contradiz o que esse político enuncia. Não precisa ser só um político pessoa, pode ser um político partido político, pode ser um político grupo de gerentes e administradores de um poder executivo, por exemplo, e não só do poder executivo, né, mas a título de exemplo cabe. Esse político, ele olha para os jornais que eventualmente publicam notícias com erros fortuitos e ele chama aquele jornal de fake news ou fake media. E aquela notícia que o desagrada, quanto mais a notícia e a reportagem desagrada o político, mais ele vai ser enfático em tratar aquilo como fake news, mesmo não sendo uma notícia e uma reportagem legítima. E aí ele se sustenta no erro fortuito para falar que aquele veículo de mídia, aquela empresa, só publica fake news. A gente sabe que o jornalismo não está coalhado de erro. O erro é inerente à atividade do ser humano. A gente erra dados, a gente erra frases, a gente erra citações, a gente erra informações. É normal. Quando eu cometo um ato de linguagem que é um erro e que contém uma falsidade, se eu não tiver ideia de que eu estou enunciando um erro, eu não tenho essa intencionalidade, ou pelo menos eu não me posiciono de uma maneira a encobrir uma verdade com um erro para te enganar. Isso é uma falha. Todo mundo comete. Geralmente, a própria Hannah Arendt diz isso, que esse tipo de erro é um erro factual. É um erro que eu errei uma data, é um erro que eu errei o nome de um autor. Não, eu não queria errar esse nome, eu errei por um lapso de memória. Agora, mentir é uma coisa que requer uma maquinação da minha parte. Eu preciso trabalhar em torno de um certo elemento factual da realidade para cobrir aquilo aos olhos do meu coenunciador, do meu ouvinte, né, que é quem recebe o meu enunciado. Quando eu digo enunciado, eu volto àquela ideia novamente de que esse enunciado não precisa ser só escrito, pode ser falado, pode ser uma imagem, enfim. Mas não vou afundar mais nisso. Essa ideia de que a mentira é uma origem da fake media, ela é equivocada, porque esse erro, há um erro em chamar os veículos jornalísticos de fake news ou de fake media, porque eles não produzem isso. E muitos deles têm ferramentas e procedimentos de correção desses erros. Alguns melhores, outros piores. Mas os grandes veículos nacionais de circulação, em qualquer suporte, né, impresso, ou televisivo ou rádio, têm ferramentas de compliance nesse sentido, de corrigir seus próprios erros. Esse é o primeiro conceito de fake news que geralmente a gente vê. O segundo conceito é justamente aquele conceito que a gente está tratando aqui, que é um enunciado que ele é manipulado ou deturpado para desinformar alguém. Eu estou dizendo desinformar porque nem toda fake news é mentirosa, né? Há fake news que só deturpam alguns fatos, informações ou contextos. Por exemplo, você pega uma notícia de alguém que morreu em 2001, circula agora em 2021, e as pessoas vão, nossa, vai gerar uma comoção em um certo grupo social, e isso vai passar por uma fake news, porque isso vai desinformar. É uma notícia de 2001, o sujeito já morreu, faz 20 anos, não agora. E isso desinforma. E não é necessariamente uma fake news, ninguém sofreu com isso, não tem uma violência verbal, mas há algum grau de desinformação. E é nesse ponto que eu quero colocar essa diferença. A fundação de toda fake news é desinformar. E aí... nem sempre elas vão recorrer à mentira para fazer isso, tá? Elas podem fazer isso, por exemplo, recorrer a essa desinformação, essa mudança de contexto e tudo mais, para ser compartilhada, para enganar a audiência. Sim, no imaginário popular brasileiro, a gente tem uma ideia de que as fake news são histórias em que os fatos estão errados, né? Isso é uma pesquisa feita pela Ipsos, se eu não estou enganado, que ouviu uma parcela da população para que eles dissessem, pudessem botar uma ideia do que é fake news. Para essas pessoas, A fake news depende do fato e depende do erro. Só que a gente já viu e já falou um pouco sobre isso até aqui, a gente vai falar mais, de que nem sempre a fake news está errada. A fake news com fatos verdadeiros e alguns com fatos distorcidos, que podem ser exagerados, omitidos, invertidos, manipulados, mas não necessariamente errado, né, do ponto de vista factual. Alguém que dá aquela aumentadinha para a história ficar mais legal, mais interessante. A gente faz isso no dia a dia, a gente vai contar uma história, às vezes a gente aumenta. Só que aí essa discussão pertence a outro terreno. Essa discussão pertence ao terreno ficcional. Eu não tô querendo enganar ninguém, nem prejudicar a vida de ninguém, nem ser, sendo violento com ninguém, produzindo uma ficção. Estou produzindo uma narrativa para contar uma história, para contar uma piada, para fazer meus amigos rirem, para ter uma conversa de bar e tudo mais. A gente não precisa falar sobre isso. O que a gente quer olhar é: a fake news é sempre mentira? Não. A fake news é sempre fake? Nem sempre. A fake news é sempre news? Não é.
É muito comum nesse maravilhoso mundo do Facebook, que eu ainda frequento devido aos grupos de teorias da conspiração, que são maravilhosos, de ser vinculado uma notícia, o enunciado da notícia, você clica nele e a notícia que você vai encontrar ao clicar é totalmente diferente, o artigo é outro. Ou seja, aquilo está sendo compartilhado para embasar opiniões, né? Depois a gente vai chegar na pós-verdade, que é opiniões antes dos fatos. E aí, eles embasam todas as opiniões em artigos da internet, né? É isso. Se você tem uma notícia que corrobora aquilo que você falou, dane-se, está falando tudo certo. E aí, usava-se isso como embasamento de uma opinião totalmente distorcida, só que você clicava naquilo e o artigo falava de uma coisa completamente diferente. Eu já peguei, tipo, manchetes assim que falavam, ah, cientistas comprovam que pipipi popopó. Aí você clicava, era uma matéria, sei lá, cotidiano. Sete coisas para ver em São Paulo. Era isso que estava na matéria. Ou você ia ver a data era 2005. Era completamente diferente.
Eu acho que esse fenômeno, esse exemplo que você deu, Lilian, é muito interessante, porque a internet permite que cada um de nós produza seus próprios enunciados e faça com que eles pareçam enunciados midiáticos. Quando a gente tem uma URL, um título que parece um título de uma notícia, e a gente publicar num grupo, na rede, por exemplo, qualquer rede social, ela tem um potencial de ser tomada de maneira incorreta. É muito comum, inclusive, muita gente, um grande grupo de pessoas que hoje em dia só se informam por meio das redes sociais e não necessariamente clicam nos links que passam no feed, na timeline delas, né? Então, há um espaço imenso para as fake news serem exploradas como clickbaits, como caça-cliques. Há um exemplo, o da Empoli, daquele livro que você citou agora há pouco, Engenheiros do Caos, e outros autores que tratam de fake news e pós-verdade, usam esse exemplo como um exemplo fundante do efeito na realidade das fake news, de como elas circulam na rede, que é o tal do Pizzagate. O Pizzagate foi uma história que alguns fóruns e grupos extremistas da internet começaram a circular. Uma teoria da conspiração, que começa com uma teoria da conspiração mesmo, de que Hillary Clinton, então candidata à presidência dos Estados Unidos em 2016, estaria usando uma pizzaria para acobertar uma rede mundial de prática de pedofilia. Aí, bom. Isso só por si é absurdo, e se você procurar no Google, o Google vai te dar essas respostas, o que é outro problema das fake news. A gente pode voltar a eles daqui a pouquinho, o efeito das plataformas e dos mecanismos de busca na alimentação das fake news, no destaque delas no espaço público. Mas um sujeito simplesmente achou que poderia bancar o heróizão, catou uma arma, que é uma loucura. Lá nos Estados Unidos, que qualquer maluco pode ter arma, os caras não têm critério nenhum. Bom, tem critério. O critério é todo mundo pode ter arma. Isso é uma porcaria, porque a gente vê os efeitos práticos disso em números de assassinatos e ataques armados em vários lugares, incluindo escolas. E esse malucão pegou uma arma e entrou nessa tal pizzaria e saiu atirando na galera, falando que lá Tava rolando o centro da rede mundial de pedofilia da Hillary Clinton.
Inclusive, essa teoria dizia que era no porão da pizzaria. Os caras foram ver, não tinha porão na pizzaria.
Sim. Não precisa nem dizer que isso não só era uma fantasia desse sujeito e do grupo do qual ele faz parte, como não tinha nenhuma rede de pedofilia, era uma pizzaria.
E outro ponto que eu queria levantar sobre o que você tinha falado antes, Marcel, que é o seguinte. O discurso que é usado, a forma de escrita que é utilizada, ela apela para o lado emocional de quem está lendo.
Exatamente.
Ela apela para que não seja um discurso eu para um grupo geral de pessoas, sou eu para você. Eu falo em primeira pessoa, para eu e você conversarmos sobre isso e juntos ficarmos indignados sobre isso, para que a cólera seja coletiva e a gente alimente essa raiva que nós dois temos em comum. E aí isso faz com que as pessoas se sintam parte de alguma coisa. Foi o que rolou no... elas se unem em torno do ódio. Foi o que rolou lá em 2013, né? Que reverberou em tudo que aconteceu desde já. Que você se sentia parte daquilo. Que eu, nossa, cara, eu tô ajudando a mudar o planeta. Eu tô arrasando aqui.
Mas eu tenho outro exemplo de fake news, Lilian, que vai muito... Que não é tão grande quanto essa de 2013. Que é uma muito mais sutil, mas que tem efeitos práticos, na realidade, muito sombrios. Além desse cara do malucão, desse malucão norte-americano, teve um caso no litoral de São Paulo, no Guarujá, lá pro fim dos anos 2000, eu chutaria 2009, 2010, de essas páginas, assim, o Bairro Online, que é uma página do Facebook que compartilha notícias do bairro, fotos, coisas interessantes e coisas escabrosas como veja o que fizeram na rua tal do bairro tal, e aí você vai abrir o vídeo, é um vídeo de um assassinato a sangue frio com arma e tudo mais. Um assalto, coisas do tipo.
Que normalmente não aconteceu naquela rua, muito menos naquela
geralmente
cidade.
Não aconteceu. Esse é um ponto interessante, porque isso se espalha, a viralidade da internet permite que as fake news se espalhem de tantas formas, para tantos lugares, que você perde o esteio do espaço. Do espaço e do tempo. Do tempo a gente falou. Você tira de contexto aquele momento em que aquilo é produzido, aquele enunciado, aquele fato ocorre, e mudou o tempo, vira desinformação. Da mesma forma como mudar o espaço de um acontecimento também desinforma. E aí você pega essas notícias desse bairro, ocorreu, como esse exemplo que eu estava citando, um grupo começou a divulgar que naquele bairro estava rolando um sequestro de crianças e tinha uma mulher daquele bairro fazendo bruxaria com elas, fazendo magia negra e escambau. Acontece que esse grupo, essa turba enfurecida, tomada pelo ódio, que é o que essa fake news produziu, e imbuída do dever de justiceiros, eles foram atrás dessa vizinha, pegaram uma mulher que acharam que parecia com a fotografia que tinha sido compartilhada na fake news, lincharam a mulher, mataram ela. Isso é um problema, porque você parte toda fake news, o fenômeno que eu analisei é o de que toda fake news, ela descamba sempre, ela produz o que eu chamei de não-fato. Quando você parte de algo da realidade e reproduz essa realidade em um texto jornalístico, você veicula um fato. Quando você parte de uma observação científica e produz um gênero de divulgação científica, uma tese, uma monografia, um artigo acadêmico, você está baseado em um fato. A fake news, ela é um fenômeno linguístico porque ela não precisa de nenhum fato. Você, com a linguagem, produz um enunciado e esse enunciado vai deturpar a realidade a ponto de mudá-la. Nesse caso, nesses exemplos, o loucão que pega a arma e vai atirar na galera, a moça que é linchada na rua, né? Esse pessoal que se une em grupos de ódio, tudo isso deturpa a realidade a posteriori. Você tem a fake news produz pela manipulação esse não fato e isso altera a realidade, né? E esse é um fenômeno complicado das fake news, porque essa alteração da realidade só se dá porque esses grupos que se envolvem com esses elementos, sobretudo aqueles unidos por fortes emoções, como o ódio de classe, o ódio de etnia, o ódio de religião, ou qualquer tipo de ódio, essas pessoas, elas não só estão imbuídas de emoção, como elas estão imbuídas de ação. Elas agem. Por quê? Lembra que a gente falou sobre as fake news e o papel do mentiroso? O papel do mentiroso é agir. E esse papel do mentiroso, no caso das fake news, é agir para levar outras pessoas a agir. Por que que eu estou falando tudo isso? De modo geral, esse exemplo que você deu é um tipo de manipulação das emoções, mas há um tipo de manipulação cognitiva. Eu aprofundo um pouco essa discussão na dissertação, olhando para esses dois tipos de manipulação, à luz do que um teórico francês que estuda retórica, o Philippe Breton, chamou de a manipulação da palavra. Inclusive, esse é o nome do livro dele, é um livro interessantíssimo, em que ele traz vários exemplos históricos de manipulações. O nazismo é uma delas, é um dos exemplos que ele dá, mas a propaganda também. Não sem motivo, a máquina de propaganda nazista foi o grande fenômeno de manipulação do pensamento das massas. E o Breton vai dizer que esses dois tipos, a manipulação dos afetos e a manipulação cognitiva, produzem de diferentes maneiras, articulando diferentes elementos discursivos da linguagem, retóricos no caso dele. Eu tomei a liberdade de chamar de discursivos porque trazê-lo para dialogar com a minha área. E ele olha para a manipulação e ele diz que a manipulação da palavra existe de maneira geral para enganar, para induzir a erro, para fazer crer no que não é. Então, como fenômeno da linguagem, a manipulação recorre às emoções ou a uma deturpação cognitiva, que é você usar raciocínios errados, falácias, enfim, parecer alguma coisa elaborada, mas ser vazio de sentido do ponto de vista retórico e argumentativo. Você manipula as emoções e a cognição para impor o seu ponto de vista, para impor a sua ideia, para impor o seu discurso. E você elimina, nessa imposição, nesse processo de imposição, você elimina toda a argumentação possível. Quem é alvo de uma fake news, se você não se aproximar com o senso crítico, que a gente estava falando lá no início, né, como evitar, e todos nós já caímos nas fake news, se a gente não se aproximar com o senso crítico, a gente fica sem reação diante dessa imposição. Porque ela vai deturpar a sua capacidade de reagir, de responder àquele enunciado inicial. E assim, a internet a gente já sabe que as discussões que aparecem lá, ela, cada vez menos elas levam a qualquer lugar. De modo geral, elas levam a lugar nenhum hoje em dia, porque ninguém está argumentando nada. Todo mundo só está querendo impor a própria ideia e, né, vomita um monte de fala, um monte de coisa e não espera nada do outro a não ser aderir à sua própria ideia. E é óbvio que os embates surgem daí, né? Mas a manipulação ela tem esse elemento que é produzir esses efeitos nos interlocutores, nos coenunciadores. São os leitores ou as pessoas com quem a gente interage comunicativamente. Quando você inflama o ódio de um certo grupo social, esse grupo social encontra na internet comunidades de apoio. E é nessas comunidades de apoio que esses grupos vão fomentar esse ódio, botar ele para ferver, para aumentar e circular essas fake news justamente para que o grupo fique ainda mais unido, porque as comunidades da rede têm esse poder agregador, qualquer uma delas, não só as comunidades de ódio, as comunidades de interesse também, né? Aquilo que você gosta, que você segue. Você, Lilian, que tem um pouco de masoquismo em seguir essas comunidades de teorias da conspiração, mas eu respeito, vamos chamar aqui de interesse acadêmico genuíno, né?
Sim, é um interesse acadêmico genuíno, tá?
Eu queria retomar essa... Quando você fala sobre a manipulação e esses grupos que são unidos pelo ódio, eu queria retomar essa ideia da manipulação para dizer o seguinte. Toda manipulação, isso é uma fala do Breton, toda manipulação é uma ação violenta e restritiva que priva de liberdade aqueles a ela submetidos. Quando você é alvo de uma manipulação, pensa num anúncio que bota um chocolate muito lindo na tela da televisão, um chocolate brilhante, escorrendo. Você foi alvo daquela manipulação. Aquele chocolate não é daquele jeito, mas você foi submetido àquilo e foi restringido a sua capacidade de resistir. Então você saboreia, você fica com a boca cheia d'água de ver aquele anúncio bonito. Serve para hambúrguer também, serve para o carro. O Breton olha bastante para os gêneros publicitários para falar sobre como esses elementos são articulados para tirar a capacidade de resposta do interlocutor. As fake news elevam isso à enésima potência, ao impedir que qualquer racionalidade seja ativada ao lidar com ela. Não estou dizendo que a fake news elimina de todas as pessoas e produzem pessoas sem senso crítico. Tá aí as agências de checagem de fatos que reagem a essas fake news do modo como todo mundo deveria reagir, que é duvidando e indo checar a veracidade ou não daquelas informações que estão contidas na fake news. Mas isso não é o que acontece. O grosso da população que lida com fake news, que compartilha essas fake news, eles aderem sem qualquer capacidade de reação. Eles não têm liberdade para não fazer a não ser aquilo que a fake news está pedindo, que é compartilhar, dar o like, comentar e interagir com aquela fake news nas redes sociais. Óbvio, essa interação faz com que essas fake news ganhem relevância e passem a aparecer com maior destaque nas plataformas, porque as plataformas ranqueiam aquilo que é mais ativado por meio dessas interações, né? Isso é um problema, porque você coloca essas fake news numa posição de destaque que elas de outra maneira não teriam. Pensa naquele boato ou o modo de interação daquele seu tio do churrasco quando ele não tinha o WhatsApp. Ele não ia encontrar uma pessoa que ia referendar o pensamento dele se ele tem um pensamento que a Terra é plana, por exemplo. A Terra plana é uma grande fake news com carapaça científica, podemos chamar assim. Mas esse tio do Zap, ele não ia encontrar na sociedade comum offline daquela comunidade da qual ele vive, a família, a igreja, os amigos do bairro, os vizinhos, o pessoal da rua, o pessoal do clube. É muito mais difícil encontrar nessas comunidades offline pessoas que referendem e apoiem pensamentos deturpados como esses, porque a gente sabe que, felizmente, a ciência e o pensamento avançaram num nível que as pessoas tinham mais instrução. Só que na rede isso foi virado de cabeça para baixo, porque você pega esse seu tio do Zap e agora ele tem um grupo do Zap do pessoal que é terraplanista como ele. Então ele não vai mais dar ouvido ao vizinho, ao cara do clube, à família. Ele vai dar ouvido ao outro tio do Zap que está do outro lado compartilhando aquelas coisas. E ao compartilhar, esse pessoal se une. E eles, ao se unirem, dão visibilidade às fake news, de uma maneira geral, né?
Eu queria só chamar a atenção que a gente aqui, né, as falas de vocês até então, né, dá para perceber muito a presença do meio digital, da internet. E eu sinceramente, né, eu pessoalmente tenho a opinião de que a gente parte de uma concepção errada sobre a internet, né? Porque a internet, a gente parte da concepção de que ela é um meio de massas. Mas, na verdade, a internet é um meio de nichos. Né? São vários pequenos nichos que têm a capacidade de gerar esse alcance das massas, né? Mas essencialmente o que te mantém permanente ali, né, são os nichos que você está inserido, né? Onde você dialoga. E aí, só para trazer um outro exemplo aqui de uma história que aconteceu em 2014, né, eu vou falar ali do que aconteceu no, na época da Copa, né, que as pessoas podem ter acompanhado essa notícia, que foi o caso do Não Salvo, que era um blog, né? Eu acho que ainda é um blog, mas já se expandiu para outras coisas. Mas até então, ali já era o final já não era mais a época de ouro dos blogs, já tinha Facebook e tudo mais. Mas o que aconteceu? O Cid do Não Salvo, né, que é o dono do site ali, ele se preparou por 3 meses, né, ele criou um site falso de notícias internacional e tudo mais. E para quando começasse a Copa no Brasil, ele transmitia informações. E ele colocou, plantou no meio de várias outras notícias verdadeiras, ele colocou uma notícia falsa de que a Coreia do Norte tinha propagado internamente no seu país de que eles haviam sido os campeões da Copa. Inclusive, eles tinham eliminado o Brasil fazendo uma goleada lá, e tinha todo um vídeo falso com uma apresentadora falsa falando em coreano, né? E depois ele explica tudo isso, como que ele fez isso, né? Só que o que acontece, né? Na época, isso se propagou de uma forma absurda. Eu tenho um número aqui que ele mesmo falou. Em 3 dias, ela foi compartilhada 8 milhões de vezes. Em 3 dias. E assim, ela não foi compartilhada por outros blogs apenas, ela foi compartilhada pelo Globo Esporte, por jornais internacionais, pela mídia internacional, de certa forma. Mas, né, o que eu quero chamar a atenção nessa história é que, primeiro, isso só se propagou, né, que provavelmente o Marcel pode deixar isso mais claro pra gente, né, existia uma predisposição da população, de, né, a população da internet aí, de acreditar nesse tipo de notícia sobre a Coreia do Norte, porque, ah, é um país restrito, né, é uma ditadura fechada, a gente não tem muita informação e tudo mais. Então, assim, pela falta de conhecimento, já as pessoas poderiam acreditar nessa notícia, e por isso viram e teve a confirmação, né, e compartilharam e tudo mais, porque seria algo muito curioso. E também, assim, outro ponto dessa questão, desse fato específico, é que ele não foi chamado de fake news, né? Na época não estava circulando na imprensa brasileira e tal, esse conceito, e era trollagem na época, né? E muita gente, muitos outros casos, eram os trolls da internet e tudo mais. Então, assim, pro Marcel, né? Primeiro, né? A gente já vê daí que a fake news não é um fenômeno recente, né? E na sua dissertação lá você tem exemplos muito mais antigos, né? E que não se propaga só pela internet também, você já mencionou alguns outros aí. E essa questão, por que a trollagem, assim, explicar pra gente, porque no livro ali do Os Engenheiros do Caos, né, ele também fala do personagem que é o troll, né, e o troll ele é muito importante dentro desse cenário de pós-verdade e de propagação de informação numa velocidade absurda.
Eu acho que a gente pode fazer essa diferenciação da seguinte maneira. Isso é uma resposta exploratória que talvez requeira mais pesquisas futuras. Pode ser que eu volte a isso logo mais. A minha hipótese inicial a respeito disso é que essa trollagem não seria uma fake news porque se trata de um blog de humor. Em outras palavras, há blogs, isso é uma tendência recente, propagada pela internet também, de que certos blogs passam a noticiar e utilizar a cenografia da notícia, a aparência da notícia, para gerar humor. O Sensacionalista talvez seja o melhor exemplo disso. O Não Salvo produziu exatamente o tipo de conteúdo que o Sensacionalista faz. Aí que a gente começa a falar de público e de intencionalidade, de público para pensar o posicionamento. Quem segue o blog Não Salvo sabe que o blog é afeito a fazer trollagens com famosos, fazer pegadinhas, produzir hoaxes. O hoax, né, nesse caso aí, o hoax nada mais é do que assim, uma pegadinha mesmo. Ele é feito, é um enunciado que é falsificado para fazer alguém acreditar que algo falso é real. Ele tem a função de humor, ele tem o posicionamento atrelado a gerar humor e criticar certos membros, certos grupos, certos elementos dos embates políticos, do discurso da mídia, do espaço público. Nesse caso, a trollagem me parece que pegou exatamente quem o Não Salvo queria pegar. Um, as plataformas, e dois, os jornais. Ao fabricar esse hoax, ele burlou os algoritmos para que os algoritmos dessem relevância a algo que é falso. Isso é fantástico, porque mostra que os algoritmos têm problemas no modo como eles ranqueiam as informações. E isso favorece as fake news. Então, é quase como um experimento prático de como as fake news alçam sua própria visibilidade. Só que ele fez com a intenção de gerar humor. A segunda coisa é mostrar, criticar a mídia na seguinte medida. A mídia, desde que a internet está aí, a gente vê que muitos players, muitas empresas de mídia estão passando por mudanças em seus processos produtivos que são decorrentes dessa mudança na internet, da mudança do consumo de informações que a internet propicia. Esses modelos de negócio que funcionavam no passado, tipo vender jornal, vender assinatura de revista, ele não funciona mais da mesma maneira que funcionava hoje em dia. Hoje em dia a velocidade da produção de notícias mudou, o modo de consumir notícias mudou, todos esses produtores de notícias precisaram se adaptar. alguns sofrem mais do que outros, porque tem menos gente trabalhando, as redações estão cada vez mais enxutas. Aí eu estou falando do ponto de vista jornalístico, tendo trabalhado em redações e sabendo como elas operam. Na prática, muitas empresas não têm mais o mesmo faturamento que tinham de anunciantes, por exemplo. Então, eles passam a não ter jornalistas dedicados a produzir conteúdos, mas comprar conteúdos de outras agências. E uma prática muito comum, que é normal no meio jornalístico, de requentar a notícia, serve para tirar o atraso. Assim, o site tal deu, a gente deu. Daí, um outro veículo que não deu a informação como o primeiro site deu, apura e confirma, mas os sérios fazem isso, né? Apura para confirmar. Os não sérios ou pequenos demais não têm esse potencial de ter alguém para apurar e confirmar, simplesmente copiam, alteram o texto e dão a notícia sem checagem. É aí que o não salvo pega com a trollagem, porque vários desses sites gringos acreditaram tanto quanto os sites brasileiros, porque ele produziu, ele fabricou uma hoax em inglês. Então, é uma hoax super elaborada, é um exemplo de estudo de como a fabricação de notícias na internet funciona, é um ótimo exemplo para isso. Existe um outro fenômeno, que não é culpa da mídia, mas que é resultante do modo como as plataformas funcionam. E o Não Salvo, o Cid do Não Salvo, explorou isso muito bem, que é: qualquer um hoje tem, com muito poucos recursos, o computador, por exemplo, tem o potencial de produzir os próprios textos, tirar as próprias fotos, editar os próprios materiais, subir esses conteúdos num próprio site, divulgar esses conteúdos para uma rede de seguidores e fazer com que esses conteúdos cheguem a qualquer pessoa interessada. Basta dar o like no canal, sim. Os vídeos de Terra Plana estão no YouTube e são um problema para o YouTube. O YouTube tem desmonetizado esses vídeos nos últimos tempos, mas é enxugar gelo, porque é muito barato produzir esses vídeos, ainda mais quando você é um sujeito afeito a teorias da conspiração, porque você pode tirar as bobagens, as baboseiras da sua própria cabeça. E basta ter um computador e uma câmera para te filmar, você sobe o vídeo lá. Então, isso muda o modo como a mídia seleciona e publica suas informações. Sim, há uma teoria do gatekeeper, que é justamente que os jornais, as televisões, as rádios, etc., são gatekeepers de fatos relevantes. Eles selecionam aquilo que é mais interessante para certo público e embalam aquela informação numa linguagem que o público vai comprar. Né? De modo geral é isso. Mas as plataformas passam a fazer essa função. Quando eu digo plataformas, eu estou falando dos mecanismos de busca e das redes sociais digitais. Quando elas passam a ser gatekeepers também, elas não têm os mesmos critérios de apuração e produção da mídia. O Facebook não produz as próprias notícias. O Facebook apenas serve de plataforma de suporte para o compartilhamento daquelas notícias. Acontece que o Facebook também, o modo de apresentação dessas notícias no Facebook, de alguma maneira te incentiva a não clicar no texto e a ficar comentando a notícia no próprio Facebook sem sair de lá, né? Então, em vez de você clicar, você já vai nos comentários e aí começa a destilar ódio, destilar incorreções. As plataformas geram esse problema. E o exemplo do Não Salvo é fantástico nesse sentido, porque bastou que ele tivesse engajamento suficiente da base de seguidores deles e esses elementos passaram a ganhar destaque. O que mais vale chamar a atenção sobre esse exemplo, esse hoax? É o posicionamento dos participantes involuntários, vamos chamar assim, que participaram dessa pegadinha, que é a mídia. A mídia liberal, burguesa, ocidental, eu estou expandindo e estou generalizando, que não é muito legal fazer, mas a título didático vai servir. Essa mídia, ela tem um certo pé atrás com tudo que tem a ver com o comunismo, mesmo sem conhecer esses elementos. A Lilian está fazendo uma cara de: é mesmo? Nossa, acho que não, será?
Vai ser, jura?
Tenho minhas dúvidas, né? Mas é o seguinte.
Inclusive, tem um termo para isso. O termo para branco ocidental, neoliberal, etc., é sapatênis. Então você pode utilizar o termo mídia sapatênis. Isso, vai ficar perfeito.
A mídia sapatênis tem esse pé atrás com todo mundo que não tem o mesmo modelo de desenvolvimento cultural, ideológico, socioeconômico dos liberais ocidentais. Então, eles olham para países como Cuba e Venezuela. Bom, basta você sair em qualquer lugar no Brasil, não vou dizer nem São Paulo, nem Santa Catarina, nem no Sul. Qualquer lugar do Brasil, se você falar em Cuba e Venezuela, vai surgir alguém do bueiro falando: vai para Cuba, vai para Venezuela, os ditadores. Você defende ditador. Não, cara, não é disso que a gente está falando. A Coreia do Norte tem esse mesmo problema. Porque tudo que é um país extremamente fechado, com um regime político que a gente não entende, porque a gente não está lá, e obviamente lá não existem analistas políticos da forma como a gente conhece aqui. Então a gente não consegue ter um conhecimento de fato transparente do que ocorre lá. E aí isso abre muito espaço para ficcionalização, para criação de mitos a respeito do que de fato acontece lá. E eu tenderia a dizer que as notícias que dão conta de assuntos relacionados à Coreia do Norte publicadas no Ocidente são sempre tendenciosas, são sempre parciais e elas nunca traduzem a realidade. Óbvio que eu não estou defendendo a Coreia do Norte aqui, não é disso que a gente está falando. Não estou fazendo defesa de ninguém.
Claro, você é comunista.
É, seu
tá cristalino aqui que é comunista.
Não, até assim, num conceito mais amplo, até, nem falando da Coreia do Norte, nem só de comunismo, socialismo, a própria divisão entre Ocidente e Oriente, ela já é um pouco enviesada através de um olhar sobre o exótico, né? Tudo que tem na Ásia ali é exótico pra gente, né? A gente foi acostumado a ter essa percepção cultural sobre aquele local. Então, assim, é o caso da pandemia, né? Que se espalhou aquela notícia de que foi uma pessoa que comeu um morcego. Assim, gente, né? Assim, todas as questões que envolvem isso, mas isso parte do pressuposto de que a gente tá... É, não no caso nós aqui, né, mas as pessoas estão predispostas a acreditar nesse tipo de notícia sobre esse lugar, porque a gente foi acostumado a receber notícias
isso é o posicionamento.
Exóticas sobre esses lugares.
Porque, né, tudo que a gente imagina de fora do Brasil, né, por exemplo, o nosso imaginário do Oriente Médio até um tempo atrás era o novelo clone.
Exatamente. O próprio Eduardo Said escreveu um livro analisando o orientalismo, né?
É muito bom.
Tem uma tese maravilhosa a respeito dessa questão de como a gente olha para esses povos e os considera exóticos, assim. E não precisa nem ir muito longe, né? Só olhar para o Oriente Médio, que é tipo na Ásia Menor ali, naquela região do... Ou mesmo do Cáucaso, das ex-repúblicas soviéticas e tudo mais. A gente olha para esses lugares e pensa, nossa, já é Oriente. Não, cara, os caras estão colados na Europa ali, bicho. O Oriente é lá no Vietnã, mano. Então tem toda essa visão... E isso tudo, de uma certa maneira, denota o posicionamento dessas sociedades. O posicionamento é um aspecto individual, mas quando a gente está falando de grupos de indivíduos, esses grupos também se posicionam. E essa mídia sapatênis, como a Lilian muito bem conceituou, inclusive, Lilian, por favor, escreva um artigo para nós sobre isso.
Escreverei. Mídia sapatênis vai ser o nome do meu
mídia artigo. Sapatênis, maravilhoso. Essa mídia sapatênis olha para a Coreia do Norte e compra qualquer assunto, porque não tem como apurar esse assunto. As melhores reportagens a respeito da Coreia do Norte são de alguns jornalistas. Eu li uma na BBC, por exemplo, que viveu lá e entrou no regime norte-coreano, né, no país, para viver lá sem ser identificado como jornalista. Como ele conseguiu isso, eu não sei, mas é um feito e é uma baita de uma reportagem. E aí ele descreve várias coisas. Assim, não vou fazer juízo de valor sobre a Coreia do Norte, mas nós como sociedade produzimos esse juízo de valor naturalmente, como a gente produz juízo de valor com qualquer civilização que não é a nossa, né? De modo geral, a gente produz o efeito do outro.
Outro exemplo, né? Voltando para o Oriente Médio, acabei de lembrar desse exemplo de novo. Todo mundo que é islâmico é igualzinho a ser árabe, que é a mesma coisa que ser terrorista. tudo que tem a ver com qualquer treta médio oriental tem a ver com terrorismo e todos terroristas, homens bomba, e é assim que a nossa mídia vai determinar o assunto. Olha, gente, terroristas fazendo coisas de terroristas na terroristalândia. Eles nem às vezes fazem o esforço de delimitar qual país é, qual a maioria religiosa desse país. Às vezes eu já vi gente falando de situações da África como se a África fosse ali só o Marrocos.
É muito comum também desses grupos é a confusão da Jamaica e do Haiti também ser localizado na África, né? Isso é...
As pessoas que vivem no país África, né? Sempre um argumento assim. As pessoas que vivem no país África, tipo, então, bicho, começa que não é um país.
Dá um bug na cabeça da pessoa gigantesco quando ela descobre que, sei lá, Porto Rico é território norte-americano, assim... Ou que, sei lá, a Guiana Francesa não fica na Europa. Dá uma...
Ou que o brasileiro que mora em Miami é tanto latino quanto o argentino, o mexicano e o costarriquenho. Isso é muito interessante porque esses posicionamentos, eles estão sempre associados com um lugar institucional também. Esse lugar institucional é de onde o grupo fala. Mesmo, uma vez mais, né, como a gente já disse lá no começo, mesmo você dizendo que você não tem ideologia, você tem uma ideologia, isso é um posicionamento. E quando você produz um discurso que é um discurso de afronta, um discurso violento, você usa esse posicionamento para justificar um discurso preconceituoso e um discurso de ódio. Esse exemplo do não salvo é fantástico em mostrar o modo como a Coreia do Norte é retratada pela mídia ocidental. E ao fabricar isso, ele não engana o leitor que conhece de futebol, porque o leitor que conhece de futebol não é o público do Não Salvo. Ele também não vai enganar o leitor que não acessa a internet, não é esse o alvo do cara. Ele vai enganar, de certa forma, como a gente discutiu, a plataforma, que viabiliza a visualização desse tipo de conteúdo, e ele vai enganar os produtores de mídia que não tem critérios muito transparentes ou muito corretos ou muito adequados de checar informações, de apurar notícias, e vai enganar esse público também. Então esse hoax é ótimo para gerar uma crítica ao modo como esses aparelhos institucionais funcionam. Não é uma fake news, porque ele não atacou ninguém, ele não foi violentar os norte-coreanos, ele não foi xingar, ele não foi abordar com violência e com preconceito a sociedade norte-coreana ou algum indivíduo norte-coreano ou algum político norte-coreano. Ele foi fazer uma crítica e essa crítica funcionou. A fake news não tem essa função. A fake news ela existe para atacar o outro. Aí sim, a gente pode começar a falar de posicionamentos de discurso de ódio de fato e pode começar a falar de violência. Eu queria, inclusive, já emendar por essa seara, dizendo que toda fake news, ela sempre é polêmica e ela sempre é violenta. Que eu quero dizer com isso? Quando eu tô falando que a fake news é polêmica, eu tô dizendo que, assim, o modo como ela se produz é um discurso de embate. A polêmica, no sentido de uma das teóricas francesas que eu usei, uma linguista chamada Ruth Amossi, ela vai falar da polêmica discutindo a questão de que a polêmica é uma gestão verbal do conflito. Nas sociedades contemporâneas, você não vai entrar num embate e vai matar o outro por uma discussão política, por uma questão política. Você não vai eliminar o outro. Entretanto, hoje em dia a gente está vendo que a gente está tendendo a essa barbárie.
Já não está mais bem assim, né?
É um problema porque a polêmica ela está extravasando a capacidade de se resolver verbalmente, dialogicamente. Quando você estabelece uma polêmica de dois pontos políticos que discursam com diferentes posicionamentos, né? Sei lá, vamos dizer um posicionamento de direita e um posicionamento de esquerda. Você coloca esses dois posicionamentos em um embate, ideias vão surgir daí. Um discurso vai ser produzido para desqualificar o argumento do outro. Essa é a polêmica saudável. Você coloca esses dois embates, trabalha racionalmente com argumentos e a polêmica se resolve. Entretanto, o que a gente está vendo hoje é que a polêmica, essa gestão verbal, ela está cada vez mais afrontosa e cada vez mais odiosa, no sentido de atacar verbalmente o outro. Xingar um grupo social específico, xingar e criticar uma ideia, desqualificar e refutar um argumento que é contrário à ideia, à sua própria ideia. Então, você não quer mais argumentar, você vai atacar direto. A polêmica, ela é violenta por natureza. Quando a gente vê, tipo, ai, fulano causa polêmica, na verdade o que ele está fazendo, a produzir esse discurso que a mídia chama de polêmico, é atacar um grupo minoritário, que nem sempre a mídia quer defender. Né? Fulano, ai, causou polêmica falando com falas racistas. Não, ele foi racista de fato, ele está gerando um enunciado violento contra um grupo social. Né? A mídia não deveria passar pano para esse tipo de coisa, mas acontece, passa. Principalmente a mídia sapatênis. Acontece que, quando a fake news recorre a essa polêmica, o que ela está fazendo de maneira mais específica, mais visível, é tentar eliminar o outro do debate público. Pode ser eliminar o outro cancelando, como a gente deu o exemplo agora há pouco, ou pode ser eliminar o outro fisicamente, como a gente tem, uma das fake news que eu analisei foi o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Criticar o trabalho da Marielle, criar fake news para atacar a imagem dela, é também criar fake news para violentá-la a ponto dela ser morta. E esses produtores dessas fake news relativizam a violência física desse ato. É a polêmica, a violência verbal levada à última instância. A fake news faz isso. Além disso, a polêmica também tem uma manifestação que esse embate, esse afrontamento brutal de opiniões contraditórias que circulam no espaço público, ela carrega sempre um componente político, sempre. Por isso que eu digo que toda fake news, além de nem sempre é fake, nem sempre é news, mas ela é sempre um problema informacional e de linguagem, e sempre, quase sempre, na maior parte das vezes, um problema também político, uma questão política, porque ela gera esse espaço de discussão de posições antagônicas, de posicionamentos antagônicos, a ponto de esses grupos que se opõem colocam tratam o outro como um inimigo a ser combatido e eliminado, a ser refutado por todos os meios possíveis. Assim, o alvo não é só o discurso do outro, como deveria ser na polêmica que a gente trataria do modo racional. O alvo é o outro em si, é o sujeito e a comunidade da qual ele faz parte.
Inclusive, até a linguagem, né, os elementos do discurso, é um discurso bélico, né? Ele é beligerante, né? Ele é agressivo. Eu acho que até no cenário político assim, brasileiro, a gente convivia com essa... A gente pode chamar aqui de civilidade, da pessoa se atacar, mas com uma certa... Aquela coisa do STF, né? Vossa Excelência, né? O que é aquele discurso do Joaquim Barbosa, né? Falando lá, Vossa Excelência, não me confunda com seus capangas do Mato Grosso, falando ou do Barroso, né? Falando, você é a mistura do mal com...
Do mal com pitadas de psicopatia.
Mal com atraso e pitadas de psicopatia. É um xingamento com uma elegância, né? Mas em momento nenhum a gente acha que o Barroso vai levantar e vai dar na cara do Gilmar Mendes ali, né? Mas no meio político, principalmente assim, né, tem os casos, por exemplo, esse caso que tu citou da Marielle, ele foi muito grave, né? E tem também todo o contexto da sociedade brasileira ali que não diferencia pessoas negras, né? E daí tinha uma foto de uma mulher qualquer com um cara qualquer e foi dito que era a Marielle e um traficante que eu não vou lembrar o nome.
O Marcinho VP. Que na verdade são dois. A fake news é tão estúpida nesse sentido de ligar a Marielle a um traficante, porque, né, dizem, defensora dos direitos humanos. O que está na base desse discurso? O discurso de que defensor de direitos humanos defende bandido. E que é melhor comprovação de que ela defende bandido do que ela ter sido casada e ter tido um filho com o Marcinho VP traficante? Acontece que tem dois Marcinho VP no Rio. Um deles foi morto, tipo, em 2003. E o outro virou alvo do livro-reportagem do Caco Barcelos. Então são dois caras diferentes, de comunidades do Rio diferentes, que calharam de ser homônimos, né? Então, essa fake news especialmente foi retuitada por desembargadora, por gente com cargo institucional importante. Quando a gente olha para fake news por um ponto de vista discursivo, o discurso nada mais é do que uma forma de ação sobre o outro. Eu tô resumindo bastante aqui para não entrar em meandros teóricos muito aprofundados, mas é assim, a ação que as fake news promovem ela é uma ação que não pode encontrar resistência do outro, ou se encontrar resistência é daquele que vai refutar a fake news de modo geral, porque senão ela vai ser aceita. Há alguma resistência em termos de ignorar, mas ela vai ser aceita. E a fake news, ao agir sobre o outro, ela leva essas comunidades a comprar esse ponto de vista. Quando eu falo do discurso, tem alguns elementos que concorrem para fazer com que esse discurso seja comprável dessa maneira, ele seja catado pelo coenunciador, pelo interlocutor que participa dessa troca verbal com uma fake news. Um desses elementos é a aparência de notícia. E aí que é interessante para a gente olhar as fake news. Porque elas atraem, elas adotam de maneira geral a cenografia do discurso da mídia, na maior parte das vezes é a cenografia da notícia. Então é algo que parece uma notícia, tem a aparência da notícia, porque ela tem a cenografia da notícia, mas ela é outra coisa. Ela inclusive não é nem o gênero notícia. Ela é um gênero de discurso político nessa parte das vezes. Por isso que toda fake news tem esse componente político. Ela tem a aparência de notícia, mas o que ela está veiculando ali é um posicionamento político, uma crítica a um grupo social, um ataque, uma violência, como a gente falou aqui e deu os exemplos anteriormente. Então, essa cenografia da notícia é o que permite dar uma certa credibilidade à fake news. Porque ela se imbui de algo que parece ser objetivo, mas não é. Parece ser plural ou isento, mas não é. E parece ter elementos factuais, claros e comprováveis, que não são nem claros nem comprováveis e muitas vezes não são corretos. E nem encontráveis, eles são inventados. Então, essa aparência de notícia confere às fake news uma certa credibilidade.
Mexendo a mãozinha aqui, porque isso me lembrou. Vocês estão lembrados, né, do rolê que foi a reforma administrativa que está passando agora, ainda é projeto de lei, se eu não me engano, mas está passando, em que muitas vezes eram veiculadas, e isso é um problema, notícias apontando o benefício de uma reforma administrativa, porque ia reduzir gastos, porque se aquilo ia acabar com um monte de regalia dos funcionários públicos, entre aspas, bem grandes. E qual que é o problema disso? Como é que eu, público geral, o alvo dessa notícia, vou fazer para verificar se aquilo ali tá certo ou não, se tá me manipulando ou não. Para isso, eu vou ter que ter uma noção de política orçamentária gigantesca, em que a maioria das pessoas não tem, o que torna essa manipulação ainda mais cruel. Porque você faz com que as pessoas que não têm a mínima noção do tema que está sendo tratado entendam uma completa filha da putagem como algo positivo. Porque não está lá explicado num maravilhoso editorial sobre os benefícios da redução de gastos públicos com o funcionarismo público, que os funcionários públicos que vão ser atingidos são os do executivo. Sendo que os maiores gastos são da galera do judiciário, ainda da cúpula do judiciário, que não estão incluídas nessa reforma administrativa. E nisso, eu acabo chegando numa conclusão de que o caos e a desinformação são muito apropriados para essa manipulação. Quanto mais caos eu tiver, quanto mais polêmicas, como você falou, eu jogo um monte de polêmica, uma atrás da outra, um monte de barraco, um monte de baixaria, para que se instaure esse caos, e no caos eu consigo manipular o que eu quiser. Porque tá tudo ali desconcertado, tá todo mundo doidão, e eu consigo colocar na cabeça dessa pessoa doidona que ela tá com medo do comunismo, ela tá com medo do coronavírus, ela tá com medo do terrorista árabe, ela tá com medo do chinês colocar 5G no Brasil e controlar o cérebro de todo mundo, e aí eu consigo convencer ela no meio de todo esse caos de que, ei, Sabia que os funcionários públicos ganham 7 vezes mais que você? Sabia que eles trabalham 70 dias a menos que você? Você sabia que o funcionário público ganha auxílio paletó? Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia acabar com toda essa mamata aí. Vamos acabar? Me ajuda aqui nesse projetinho que eu tô botando pra passar, me ajuda. Comenta lá no Facebook que você gosta, ajuda o algoritmo a jogar isso pro máximo possível de pessoas. Age a meu favor, mesmo que eu esteja contra você, e a pessoa vai concordar.
Esse modo de manipular o discurso é um ótimo exemplo, porque, de uma certa maneira, não é só com essas notícias que as fake news ajudam a manipular e a desinformar os coenunciadores, os leitores. Quando você tem um sujeito que é, por exemplo, um sujeito com cargo importante, como um político que detém um cargo de deputado ou de senador, e esses sujeitos, ou a desembargadora, do exemplo que a gente deu no caso da fake news da Marielle, esses sujeitos, eles estão imbuídos de uma imagem de um enunciador que é digna de crédito. Além da cenografia, o outro elemento fundamental que eu observo nas fake news é a construção do ethos discursivo. O ethos é um conceito da retórica que é a imagem de si. O Aristóteles já falava sobre isso. Esse conceito de ethos está aí acompanhando a gente há bastante tempo. E na linha teórica que eu estudei, fundada no pensamento do Dominique Manguenot, ele fala de ethos discursivo para tratar como a imagem de si que o discurso engendra. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente produz discurso mesmo sem falar. O modo como a gente vive, o corte de cabelo que a gente usa, o lugar onde a gente vive, os espaços em que a gente circula, todas essas coisas também produzem enunciados discursivos de alguma maneira. Uma camiseta, um tênis e tudo mais. Um relógio de marca, um penteado da moda. Todas essas coisas produzem.
Quando você coloca o filtro na sua imagem de perfil do Facebook.
A camisa da seleção, a bandeira colocada como capa, né? O pato de borracha, nem é um sujeito, mas ele produz um discurso e a gente entende qual é o posicionamento desses sujeitos só de olhar para eles, eles não precisam nem falar. Na ideia do ethos antiga, advinda da retórica grega e tudo mais, precisava falar e aí se identificava o ethos na fala. Na teoria atual do discurso, na teoria contemporânea, dessa linha que eu sigo, nem isso precisa, porque há discurso mesmo quando você não enuncia texto verbal oral. E aí, o que acontece? Todos esses discursos produzem uma imagem de alguém que enuncia. É o que a gente chama de ethos discursivo. Esse ethos, ele às vezes é um sujeito com uma certa aparência que a gente constrói ao tomar contato com aquilo que a gente lê. Basta pensar quando você lê um livro de literatura em que um autor homem produz um texto literário com um ponto de vista de um narrador ou de uma personagem, de uma protagonista mulher. É um homem que está escrevendo, ele não escreve como homem, ele produz um ethos por meio da produção literária dele. Esse ethos discursivo é uma voz feminina. Então, essa ideia de ethos, pro Manguenot, ela também carrega a força, o peso das posições institucionais desses sujeitos na sociedade. E aí eu não estou falando do sujeito empírico da desembargadora, da pessoa que tem a dona do CPF. Eu estou falando da imagem que ela produz ao enunciar aquilo na rede social, compartilhando a fake news de que a Marielle era esposa do... foi casada, teve um filho com o Marcinho VP.
Ela reproduz não só a imagem do Poder Judiciário, ainda mais para baixo, ela reproduz a imagem da justiça. Uma desembargadora é a personificação da justiça como entidade, não da justiça como instituição. Então é justo que ela tenha sido executada em via pública, porque afinal de contas ela estava associada com o pior que existe na sociedade, que é um bandido preto e pobre. Então essa pessoa coloca como se a própria justiça, a entidade justiça, o bem maior justiça, fomentasse a violência.
Olha que interessante, quando a gente produz essas imagens, elas vêm carregadas desses pesos institucionais e das posições que são validadas, elas são tidas como corretas, como verídicas. Você associa um rol de qualidades a um enunciado de um deputado que você não associaria ao seu tio do Zap. E quando eu falo do tio do Zap, o termo tio do Zap é o ethos. independentemente do sujeito que incorpora esse ethos. Então, o que a gente está dizendo é que o ethos discursivo também cumpre um papel importantíssimo no potencial de desinformar das fake news. Porque elas não vão falar como o tio usar. Elas vão sempre usar elementos discursivos, textuais, que são coisas do tipo, não, um amigo que trabalha no hospital Albert Einstein falou que o suco de laranja cura a Covid. E, tipo, esse cara, esse ethos produzido, ele recorre a um elemento linguístico que é jogar essa confirmação, esse fato, entre aspas, a terceiros, alguém, um amigo que trabalha no hospital Albert Einstein, e ele referenda essa imagem dele do tipo, não, eu sou amigo de um cara que é médico, por isso, portanto, o que eu estou falando é digno de credibilidade.
Isso é meio uma deturpação do argumento da autoridade, né? Porque o cara trabalha no hospital, quem sou eu, né, pra discordar disso?
Exato. Ao criar essas deturpações, você precisa criar uma aparência de um texto que seja digno de credibilidade. Uma notícia, por exemplo, é digna de credibilidade muito mais que uma receita, né, para enunciar fatos. A receita não serve para enunciar fatos, porque você não vai ter uma fake news que é uma receita. Você vai ter uma fake news que é notícia, porque o que a fake news quer é deturpar fatos e deturpar o posicionamento, chamando alguém a aderir. Ao fazer isso, ao criar essa aparência de um enunciado objetivo, né, como uma notícia, você também precisa de uma imagem de alguém que enuncie dessa maneira objetiva. O jornalista é essa imagem objetiva, mas não só. Um político é essa imagem objetiva. Um médico dá essa imagem objetiva. Então, recorrer a essa construção de imagens desses sujeitos que enunciam, a gente também produz uma força para que o argumento falso, o não fato, seja tomado como verdadeiro. Então, esses dois elementos da análise do discurso, do Manguenon especialmente, que são a cenografia e o ethos discursivos, e o ethos discursivo, desculpa, eles estão na base dos efeitos de verdade da fake news. Porque tudo que ela quer produzir em última instância é um efeito de verdade. Ela quer se passar por verídica, por verossímil, por verdadeira. E eliminar toda a nossa capacidade, inclusive, de questionar a própria fake news.
Dessa nossa conversa até aqui, então, a gente já viu que a fake news ela tem várias nuances, né? Ela é diversificada, é um conceito muito diversificado e amplo. Mas aí, como é que você sintetizaria esse conceito? Assim, o que é a fake news na tua concepção?
Legal, Everson. Obrigado pela pergunta. De fato, quando eu digo que ela não é nem fake, nem news necessariamente, ela pode ser as duas coisas, mas ela não pode ser nenhuma delas. Então, o caminho que eu encontrei para definir o que é uma fake news, na verdade, ele é um pouco mais amplo e não recorre necessariamente ao conceito de fake news, embora ele seja o conceito corrente, que é, as fake news elas são um enunciado, elas se estabelecem num discurso de um enunciado que efetiva uma manipulação discursiva. E essa manipulação discursiva se sustenta em diferentes graus de desinformação. Essa desinformação, quando a gente trata dela, é importante ficar claro que a gente aqui em língua portuguesa, no Brasil, a gente usa desinformação para tratar de um fenômeno que algumas pesquisas de língua inglesa, inclusive uma pesquisa da Unesco, trata com três termos diferentes, porque eles têm implicações distintas para o tipo de desinformação veiculada. Uma delas é a desinformação, que lá fora eles chamam de disinformation. Eu me refiro aos jornalistas e pesquisadores de ciência de comunicação Claire Wardle, Charlie Ayrton e Julie Posetti, que são, elas têm uma tipologia da desinformação que trabalha em três esferas de desinformação, que aqui tudo a gente traduziria como desinformação. O primeiro lá eles usam como disinformation, que a gente traduziria como desinformação, já logo de cara. O disinformation, que eu, no meu trabalho eu estou chamando de, pela falta de uma tipologia mais clara em português, eu precisei criar um pouco desses nomes. Eu chamo de desinformação pura um enunciado falso que é disseminado com reconhecimento de sua falsidade, seja pelo autor ou grupo de autores da falsidade. Na maior parte dos casos, as fake news estão aqui. Entretanto, há um outro tipo de desinformação que em inglês se chama malinformation, que eu traduzi como, adaptei como informação tóxica, que é um tipo de enunciado com informações que são totalmente ou parcialmente verdadeiras e que tem como objetivo causar dano. Uma parte das fake news também está aqui. Eu tendo a dizer que as fake news, de um modo geral, estão na interseção dessas duas coisas, né? De um enunciado que é falso, que é disseminado com reconhecimento de sua falsidade, e um enunciado que tem informações que podem ser totalmente falsas, parcialmente falsas, ou, consequentemente, parcialmente verdadeiras, mas que servem para causar dano. E tem um terceiro tipo de desinformação, que em inglês se chama de misinformation, que é, eu traduzi como informação errada, que eu adaptei como informação errada na minha pesquisa, porque ela diz, esse tipo de desinformação é um enunciado falso disseminado sem o reconhecimento da falsidade. É aquele tipo de, às vezes pode ter fake news aqui também, mas é aquela fake news que eu compartilho, a morte do cara que morreu em 2001, a gente compartilha agora, tipo, nossa, morreu fulano.
Ou pior, o que nem morreu ainda, né?
O que nem morreu ainda, exatamente. A gente mata o cara na mídia e o cara precisa ligar pro jornal pra falar, ô, eu tô vivo. Mas esses três elementos de desinformação, eles podem aparecer de diferentes maneiras nas fake news. É por isso que eu digo que as fake news são enunciado que efetivam uma manipulação discursiva sustentada em diferentes graus de desinformação, que são esses três elementos. Acontece que a fake news não é só isso. Ela também é a desinformação, esse enunciado desinformativo, ele tem que ser marcadamente polêmico e inerentemente político, como a gente discutiu aqui. Ele é um enunciado e não é um gênero, porque as fake news elas assumem uma variedade de cenografias, como a gente falou, para efetivar essa manipulação discursiva. É por isso que a gente não pode dizer fake news é exclusivamente uma notícia falsa. Porque ela pode ser uma notícia real. Ela pode não ser uma notícia. Ela pode ser uma postagem, como a da desembargadora, do caso da Marielle Franco. Então, nessa definição, a cenografia e o ethos discursivos, que a gente também tratou, elas cumprem esse papel fundamental de garantir que as fake news assumam essas marcas de aparência do discurso da mídia como uma notícia, com a finalidade de sequestrar a credibilidade desse discurso e efetivar a manipulação discursiva. Ela precisa se passar por verdadeira. E aí, quando eu digo que uma marca fundamental de toda fake news é a polêmica, é porque toda fake news estabelece essa violência verbal que é decorrente da presença de posicionamentos antagônicos em qualquer situação de enunciação em que as fake news se inserem. Então, de modo geral, esses posicionamentos antagônicos, um deles quer sempre prevalecer, geralmente é o que enuncia a fake news e não o que recebe. Então, para prevalecer, esse posicionamento, esse enunciado com esse posicionamento antagônico, sequestra a palavra do outro para rejeitar, tentando em última instância eliminá-lo. É a fake news que diz que todo mundo é comunista, o Dória é comunista, a Folha e a Globo são comunistas. Criar esses elementos de eliminar a racionalidade da discussão, do embate, por mais polêmico que seja, é uma forma de a fake news se fazer prevalecer. Ela é indissociável do campo político por conta disso mesmo, porque uma vez que elas jogam com os posicionamentos de enunciadores a fim de forçar neles associações a certas comunidades discursivas, elas colocam esse embate político às claras a fim de prevalecer nesse espaço público e fazer o seu discurso ser o discurso a ser seguido. Por fim, as fake news dependem da maneira fundamental de como a rede funciona para elas serem produzidas e compartilhadas. Sem as comunidades da rede, a gente não teria fake news. Claro que vale fazer um adendo aqui. Tem dois historiadores que olharam para esse fenômeno das notícias falsas. Um deles é o Mark Bloch, que lá em 1921 ele olhou para essa questão do uso das fofocas, das enganações e das lendas como parte das estratégias de guerra. No caso, ele se referia à Primeira Guerra Mundial, né, que tinha recém-acabado, e ele usa o termo fausse nouvelle, as notícias falsas, para tratar desse fenômeno. Então, naquela época, lá em 21, o Bloch já olhava para as fake news, que hoje a gente chama de fake news, sendo usadas na sociedade para expressar inconscientemente preconceitos, ódios, medos e emoções intensas de algumas comunidades, ou como ferramenta política de manipulação das massas em meio a um conflito. O Robert Darnton, que é outro historiador, ele também escreveu um artigo recentemente eu estou falando lá de meados dos anos 2010, 2015 ou 2016 provavelmente, e ele observou que já no século 6 depois de Cristo, o historiador bizantino Procópio produziu informações duvidosas para atacar o imperador Justiniano na época. Ele criou uma falsa narrativa histórica, aí a ciência falsa, que a gente pode falar em outro momento, sobre ciência falsa, negacionismo e coisas do tipo, mas existe, ele produziu uma narrativa historiográfica falsa para atacar um líder político. O Darnton também olha para outros documentos do século XVI, em que ele diz que o Darnton nota que o Pietro Aretino, que foi um poeta e escritor veneziano, criou um gênero inteiro, que é o pasquino, em que ele publicou sonetos difamatórios contra candidatos ao papado daquela ocasião. Curiosamente, veja que interessante, o Darnton fala isso, que ele foi poupado o candidato preferido do Aretino, que era o Júlio de Médici, futuro Papa Clemente VII, que foi o candidato preferido justamente dos mecenas do Aretino, que é a família Médici. Curioso, né?
E não vai se encerrar no nosso contexto de hoje em dia, inclusive, né? Que é um problema que só vai aumentar.
Exatamente. Veja que se as fake news, se a gente trata o conceito de fake news como um conceito novo, de fato ele é recente, mas o fenômeno não é novo. Ele já está aí historicamente e pode ser encontrado, né? A fake news vai continuar a existir enquanto tiver mídia, enquanto tiver política, enquanto tiver rede. Esse é um pressuposto que a gente pode ter para daqui em diante. A não ser que regulações jurídicas possam começar a dar conta de evitar que plataformas tenham esse trabalho de valorização de só o que é mais clicado e não o que é correto, por exemplo, esse problema não vai ser atacado frontalmente. As plataformas precisam ser identificadas como players políticos e midiáticos. Elas não são neutras. A tecnologia, de modo geral, não é neutra, né? Ela depende dos usos que a gente faz dela. E aí, por incrível que pareça, a tecnologia também não é nem boa nem má, mas ela também não é neutra. Então, o uso que a gente faz dessas tecnologias, das redes, das plataformas, é que precisa começar a ser regulado e trabalhado juridicamente, em termos de legislação, em termos de políticas públicas, em termos de organizações sociais, em termos da ação política per se, para que esses problemas sejam minimizados, mas eles não vão ser eliminados. É bom que a gente hoje em dia olha para esse conceito e consegue já definir alguns contornos dele. Porque não dá para chamar a Folha de São Paulo de fake news, a Globo de fake news. Você pode não concordar, você pode não gostar da linha editorial da Globo, da Folha, do Estadão, da Carta Capital, do Le Monde Diplomatique, quem quer que seja. Você pode discordar da linha editorial deles, do posicionamento deles. Mas você não pode chamar eles de fake news porque eles têm modos de produção que evitam e minimizam a circulação de falsidades. Agora, você pode chamar sites... Eu não vou nem citar o nome desses sites produtores de fake news para a galera não procurar no Google e não dar audiência. Mas a gente sabe bem quais são. Se você ouvinte conhecer esses sites, você vai saber quais são esses sites. Não clica neles, porque eles de fato são produtores de fake media, fake news. Eles ganham dinheiro desinformando as pessoas, produzindo clickbaits, né, os caça-cliques, para monetizar o tipo de anúncio. Então, as plataformas, além da legislação, também precisam mudar do ponto de vista de circulação do capital e de produção de lucro e riqueza, tanto para elas como para as mídias verdadeiras, as real medias, né?
E a gente até pode falar que esses sites, esses blogs aí, eles meio que hackearam, né, a lógica do sistema, inclusive prejudicando o tráfego dos jornais, né, dos jornais da mídia aí já hegemônica. Né?
Totalmente. Tem um documentário que trata da produção de fake news durante a campanha eleitoral norte-americana, de que, infelizmente, o Trump se sagrou campeão, vencedor da corrida, que muitas fake news produzidas naquela ocasião não eram nem produzidas nos Estados Unidos. O documentário rastreou alguns jovens da Macedônia que começaram a produzir textos mentirosos só para monetizar um site qualquer. E aí, ó, olha que interessante, eles descobriram que produzindo fake news favoráveis ao Trump e críticas a Hillary, eles ganhavam muito mais dinheiro porque eles tinham muito mais cliques do que se eles fizessem o contrário. Produzissem fake news favoráveis a Hillary e críticas ao Trump. Então, surgiu esse nicho de negócio que, ainda que seja inerentemente político, como a gente está falando, ele é fundamentalmente econômico.
E muito lucrativo.
Demais, demais.
E com isso, amiguinho, a gente tem que lembrar agora, em 2022, que vai rolar uma coisinha divertida no Brasil chamada eleição, em que os ânimos ficam à flor da pele e a gente pega a nossa racionalidade, enfia no meio do olho e sai por aí, né, achando que assim vamos resolver o problema do Brasil. É muito possível que nós, serzinhos antibolsonaristas, sejamos pegos pela mesma armadilha, tá? A gente vai estar tristinho, chateado, indignado, muito puto com tudo que aconteceu, e é essa raiva que muito provavelmente vai ser o motor para um candidato qualquer, que vai se colocar como o cara que vai resolver o problema que o Bolsonaro criou, e nós, se não nos armarmos do ceticismo, que é essencial em época de fake news a todo vapor, se a gente não se armar de um ceticismo, a gente vai cair na mesma armadilha como bons ratinhos.
Vai, porque a gente está fazendo essa discussão na base da racionalidade e tentando ser racional, tentando pensar criticamente. E o outro lado, como eu falei, está sustentado em um não fato. Eles podem criar o que eles absolutamente quiserem. Enquanto a gente está aqui gastando energia, tentando consumir coisas factuais corretas, que tem um trabalho de apuração, de investigação, de checagem, de confirmação, tentando argumentar com argumentos claros, evitando falácias, tentando ser correto, racional, razoável, ponderado, o outro lado não quer nada disso, o outro lado quer a briga, e eles querem mentir e manipular para desinformar, e eles ganham quando o mundo está odioso. É assim que eles ganham a eleição.
Ah, isso faz parte da estratégia também, né? Não é só pelo ódio, pega no fígado, né? Então, gente, cara, quero agradecer vocês dois, primeiamente, assim, ó, programaço mesmo. Eu acho que a internet, a podosfera vai ganhar um conteúdo, assim, ó, de qualidade, esse podcast, esse episódio, assim. É, eu acho que o tamanho que ele vai ficar, assim, ele vai ter jus ao conteúdo que tem aqui. E Lília é da casa, mas te agradeço, Lília, mas Marcel, assim, ó, muito obrigado mesmo, assim, ó, foi uma aula, assim, a gente aprendeu bastante e até teve contato com outras coisas, né, o livro, a gente teve contato com o livro através da tua tese, que também é muito interessante e que pode render episódio aqui também. E...
Eu não tinha nem roupa pra esse episódio, eu fiquei, nossa, não tem nem roupa pra isso. Jesus, porque é um tema que parece muito pequenininho quando você olha de cima, assim, tipo, ah, fofoca, that's gossip. A gente olha pra esse tema e fica, tá, sério, maluco, que você vai me botar uma tese aí de 185 páginas pra falar disso, e de repente, você tá querendo brigar com Platão, no meio da leitura, e aí, claro que a tua experiência como jornalista também engrossa muito esse caldo, você entra no background das fake news. De onde que vem esse negócio, quem que cria, por que cria, vira um negócio na nossa cabeça que você pensa, meu Deus.
A dissertação, como um bom trabalho de divulgação científica, pode ser obtida por qualquer um que quiser, manda e-mail para o Everson ou para a Lilian, pode me mandar um e-mail, vou disponibilizar o e-mail para eles colocarem na descrição do episódio, se eles puderem, e eu mando o PDF, me manda um e-mail, eu posso mandar de graça, ou se vocês quiserem mandar um e-mail para o pessoal do podcast, Eu fico muito feliz com esse convite, fico muito feliz com a oportunidade de ter podido falar sobre esse assunto aqui. Esse podcast é muito interessante, tem discussões profundas de vários assuntos legais. Se vocês só estão vendo esse episódio, vejam os anteriores, são fantásticos. E eu agradeço a oportunidade e o convite para poder falar sobre isso, Everson e Lilian. E eu espero que o ouvinte tenha gostado e tenha nos acompanhado aí nessa jornada de alegrias e sofrimentos, que é falar sobre, de fake news, né? Porque nem tudo são flores quando a gente está falando de mentira.
É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau.